Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é gestão estratégica e recuperação financeira em clubes de futebol. Os desafios e estratégias para o sucesso. Para tratar desse assunto, nós convidamos Alex Beaujoir, que já foi gestor do São Paulo, do Figueirense, consultor esportivo de diversos clubes, inclusive de um clube francês, onde ele ajudou a estruturar o departamento de futebol, como o RC Lens da França. E nós temos o prazer de bater esse papo com o Alex, que traz a sua experiência num tema que não é fácil falar, né? Porque a maioria dos clubes aqui no Brasil se encontra em dificuldades financeiras. Muitas vezes se questiona o fato porque os clubes que arrecadam tanto dinheiro acabam se endividando tanto. Então, nós estamos muito felizes, viu, Alex, pela sua presença.
Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que as pessoas vão ouvir a toda a audiência. Eu agradeço o convite e espero conseguir ajudar nas dúvidas.
Alex, eu queria começar perguntando, porque os grandes clubes que têm grandes arrecadações, podemos falar do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, Fluminense, Vasco, enfim, né, América, Atlético Mineiro, Internacional, todos eles têm uma coisa em comum, eles acabam se afundando em dívidas que muitas vezes são muito além de uma realidade de uma empresa tradicional. O que leva um clube a ter esse tipo de situação? É algo que é falta de uma gestão? Tem que ser assim mesmo, porque são entidades sem fins lucrativos, são associações... Enfim, o que leva esse endividamento?
É uma pergunta bastante complexa, né? Mas vamos por partes. Primeira coisa, eu acho que é relevante, inclusive é uma coisa que no Brasil é muito comum, apesar que não é um fato real, é que geralmente empresas que têm dívidas são empresas ruins, o que não é verdade. Ter dívida não é necessariamente um sinal de ser ruim. Inclusive, a dívida permite, muitas vezes, alavancagem financeira, um retorno melhor sobre investimento, etc. A questão da dívida é a capacidade de você ter a capacidade de pagar essa dívida, né? Ou seja, imagina que você é uma pessoa, né? Eu sempre gosto de trazer para as pessoas que as pessoas entendem melhor o seu dia a dia. Se você é uma família que tem uma renda e você faz uma dívida para fazer uma reforma, para comprar um imóvel, e essa dívida cabe no seu orçamento, não tem problema nenhum. Ao contrário, uma possibilidade que você tem de melhorar a sua vida. O problema é quando você faz uma dívida e não tem capacidade de pagamento nenhuma. Aí você tem esse problema de forma muito séria. Na maioria dos clubes no Brasil, eu diria aí 90% dos clubes da Série A e da Série B, tem esse problema que é simplesmente um endividamento muito além da capacidade de pagamento. Ou seja, em termos financeiros, a gente pode dizer que são clubes que tecnicamente estão, no mínimo, assim, numa situação financeira muito ruim ou quebrados, né, tecnicamente. Porque eles precisam sempre arrumar mais dinheiro para servir o pagamento da dívida e não conseguem fazer investimento. Isso é ruim para a empresa que não tem essa capacidade, é ruim para o governo, é ruim para qualquer família. O problema que você tem no Brasil, nos clubes de futebol, ele é decorrente, obviamente, de não ser fins lucrativos. Se você não tem fins lucrativos, você não precisa, de fato, fazer absolutamente nada que gere valor para o seu acionista, digamos assim, uhum. Né? Que geralmente numa empresa você tem que gerar valor para o acionista, senão o acionista não compra ações da sua empresa e não permite que você continue seu negócio e faça seu negócio andar. Nos clubes de futebol você não tem esse acionista, porque são empresas sem fins lucrativos e são associações, né? Associações civis sem fins lucrativos. Então você não tem muito para quem prestar conta de fato. Então elas se tornaram, no Brasil, agremiações políticas, onde basicamente alguns grupos fazem política dentro dos clubes para chegar no poder e, dentro desse poder, administrar o futebol, que é onde está o grosso do dinheiro. E a partir daí, tentar juntar a sua paixão em termos de torcedor com a sua ambição de, sei lá, política, de ego, de vaidade, o que você quiser, de administrar o clube. Eu acho que esse é um pouco o problema que você tem no Brasil.
Alex, eu, em 2014, quando escrevi um livro chamado Marketing Futebol Clube, e fui a campo, literalmente, conversar com gestores, empresários, jogadores, enfim, todos esses elementos que fazem parte desse mercado esportivo, alguns deles, né, quando eu questionava essa caixa preta, que é a área financeira de um clube, eles me diziam, né, que o complicado é porque nem sempre o que se fala na mídia em relação à venda de jogadores, valores que entram para o clube, patrocínio, são de fato valores que definitivamente entram, né, e que entram naquele período, porque ele disse, um dos entrevistados me disse uma vez que às vezes dá a impressão quando se vende um jogador e parece que aquele dinheiro vai entrar imediatamente no caixa do clube, e às vezes não. Isso acontece ao longo de um período, né? E o clube tem as suas despesas que são mensais, né? Então essa caixa preta, muitas vezes, ela é complicada, não se abre, né? E o que a gente percebe que muitas vezes tem algum gestor, como você, foi gestor de São Paulo, do Figueirense e de outros clubes. Parece que quando algum gestor quer resolver a situação, quando começa a resolver, já começa uma força contrária, o time começa a jogar mal, e aí ele tem que abrir mão desse cofre novamente para poder sanear dívidas, né, ou investimentos na troca de um técnico, enfim. Então isso fica ingerenciável, né?
Eu acho assim, quando você analisa a questão do gestor dentro de uma associação civil sem fins lucrativos, é meio que uma heresia, né? Porque você vem para tentar enquadrar o clube num projeto financeiro viável que permita que no futuro esse clube possa crescer e obter maiores retornos. Só que quando isso acontece, você bate de frente com a vontade dos gestores que lá estão, que querem usar da sua influência e do seu amor pelo clube, digamos assim, para fazer as coisas que eles querem fazer, independentemente de se vai dar certo ou não. O que eles querem geralmente é fazer o clube ter o máximo de vitórias possíveis, independentemente de conforme isso acontecer. Então, existe uma visão de curto prazismo muito forte, que é basicamente a gestão do presidente. Ele tem 2 anos de mandato, ele vai tentar fazer o máximo possível dentro desses 2 anos para ter o retorno esportivo necessário. Se para isso ele vai quebrar o clube, ele vai, tanto faz, né? Porque ele precisa disso, inclusive para poder manter a sua hegemonia política dentro do clube, né? Então isso é uma coisa que é muito comum nos clubes em geral, e isso obviamente não é nem boas práticas e impede você ter um projeto a longo prazo, inclusive de sucesso esportivo. Que é por isso que você tem tanta oscilação de performance esportiva nos clubes brasileiros, né? Tem clube que de repente ganha tudo, de repente passa 2, 3 anos tá brigando para não cair, depois volta. Por quê? Porque você tem um problema de estrutura financeira, né? Alguma hora, quando você gasta muito dinheiro, a conta chega. E quando a conta chega, você não consegue mais só se endividar de novo, porque quem te empresta o dinheiro não está mais disposto a te emprestar, porque você não tem mais essa condição. Então você fica nesse ioiô, né? Nessa gangorra aí, muito ruim. Você vê grandes clubes passando por isso. O Corinthians é um bom exemplo, o São Paulo passa por isso, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, enfim, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, a gente pode falar de vários, né? Eu acho que os clubes que conseguiram evitar um pouco isso, por razões diferentes, é o Flamengo e o Palmeiras. E o Atlético Mineiro agora está eu diria, nesse caminho, né? Mas são três modelos totalmente diferentes de negócio, sim, que fazem que eles hoje são mais competitivos esportivamamente, mesmo se você vai ver que no ano a ano o Atlético Mineiro pode ter um problema hoje, o outro amanhã, mas enfim, da forma que as coisas foram feitas, parece que eles vão sair dessa gangorra.
Alex, e você vê que nós não podemos deixar, né, dentro desse assunto, de tocar no tema das SAFs, né, e que no Brasil a gente começa a ver alguns clubes e grandes clubes começando a se organizar e através desse modelo de gestão. E alguns estão tendo resultados, enfim, e não só resultados financeiros, mas resultados nas competições, que são importantes, porque a competição não é só ganhar, né? Para o torcedor é ganhar, é comemorar, é o título, mas para o clube é a possibilidade de entrar mais dinheiro, porque dependendo do campeonato que ele está atuando, isso vai representar muito dinheiro nos cofres, né? Se ele vai numa Sul-Americana, se ele vai para uma Libertadores, se ele vai para um campeonato mundial, enfim, isso acaba representando dinheiro para o clube, né? Você vê que a SAFs realmente é uma saída, pode resolver e dar esse equilíbrio do ponto de vista de competição e do ponto de vista de gestão do negócio?
Eu acho que tem dois pontos aí no que você acabou de colocar. O primeiro ponto é a SAF não é solução para absolutamente nada se você não mudar os modos operantes dos clubes. Ou seja, se você cria uma SAF para simplesmente botar gente ruim ou gente que não tem capacidade de administrar, não vai resolver absolutamente nada. No fundo, futebol, como qualquer outro negócio, é um negócio de gente, né? Então você precisa de gente boa nos lugares certos para fazer esse negócio ir para frente. Do ponto de vista de resultado esportivo, para o torcedor, o mais importante é que o clube possa, ano após ano, estar disputando os melhores campeonatos nas melhores condições, que seja ele o Campeonato Brasileiro, ou os campeonatos, a Copa do Brasil, ou os campeonatos internacionais, Libertadores, né, ou Copa Sul-Americana. O dinheiro, ele é só um meio para chegar nisso. É óbvio que os torcedores não vivem de dividendos nem de dinheiro, eles vivem de resultado de seus times. Só que para você conseguir criar esse círculo virtuoso, dinheiro é fundamental. Se você não tiver o dinheiro, você não vai criar esse círculo virtuoso. Então você precisa de dinheiro para poder criar esse círculo virtuoso de disputa anual dos melhores campeonatos, que é o que o Flamengo, de alguma forma, vem fazendo, e o Palmeiras também. Esse me parece ser um caminho. A SAF ela ajuda quando você está disposto a falar: olha, a minha estratégia é entregar esse clube para uma condição estratégica onde ele vai todo ano disputar as melhores posições nos melhores campeonatos. E para isso eu vou não só trazer capital, mas vou trazer as melhores pessoas que são capazes de fazer esse negócio andar. Eu não sei se isso é verdade nas SAFs até hoje. Faz muito pouco tempo para a gente julgar, né? Se você parar para perceber, o Vasco entrou numa SAF e está lutando para não cair para a Série B. O Curitiba entrou numa SAF e está praticamente condenado a cair para a Série B. O Cruzeiro entrou numa SAF e está com dificuldade imensa no campeonato. O Botafogo entrou numa SAF e está liderando o campeonato. Aí eu te pergunto, quanto disso é o acaso e quanto disso é o fato do gestor ter acertado ou errado? Eu acho que um ano é muito pouco tempo para você falar que o Botafogo deu certo. Né? Acho que você precisa ver isso ao longo de 3 a 5 anos. Vamos ver a situação financeira do Botafogo ano que vem e vamos ver se eles conseguem repetir o que eles fizeram esse ano. Se eles conseguirem, aí eu vou falar, olha, realmente estão com um modelo de sucesso. Mas precisa ver, não é tão simples e tão óbvio, né?
Antes de realizar essa entrevista contigo, eu conversei com alguns alunos meus, né, para que eles pudessem fazer alguns questionamentos para que eu, ao longo da nossa entrevista, eu pudesse saber a sua opinião. Eles colocam algumas coisas do tipo... Por que que o clube vende as suas joias raras, né? Os seus talentos por valores muito abaixo do que depois os clubes europeus, enfim, os chineses e os árabes, enfim, acabam comercializando e depois trazem esse jogador novamente a salários altos, muitas vezes, enfim, já não rendendo mais esse tipo de como esportista, né? Não que ainda não tenham condições físicas, mas não tem, às vezes, a motivação necessária para auxiliar os clubes. E uma outra questão que eles colocam, Alex, é relacionado às arenas esportivas, que também nós não podemos deixar de falar que as arenas esportivas, algumas estão funcionando adequadamente, trazem resultados além dos jogos, né, e funcionam realmente como arenas, e outras, enfim, se afundam em prejuízos e levam prejuízos muitos para os investidores, né? Como é que você vê essas duas questões? A questão do jogador, né, que é uma fonte de receita para o clube. A gente sabe que muitas vezes o clube não tem gestão porque está na mão de empresários, e das arenas, no que diz respeito a esse agravamento das condições financeiras do clube.
Olha, são dois pontos muito importantes que você trouxe. Primeiro ponto, em relação à venda de jogadores, etc., ela é decorrente de um problema estratégico máximo do futebol brasileiro. Você sabe que a gente trabalha muito com o clube europeu. Eu fiz um trabalho longo aí de 3 anos junto ao RC Lens, que é um time que a gente pegou na Série B do Campeonato Francês. É um time pequeno e que ano passado terminou vice-campeão do Campeonato Francês, o que é uma coisa incrível. Em 3 anos fizemos um baita trabalho, é um case de sucesso incrível. Está disputando a Champions League, hoje inclusive tem jogo. Ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, está liderando o seu grupo da Champions. O que acontece na Europa, que você fez de forma muito clara e que no Brasil não tem? O clube, ele tem uma função e ele tem uma concepção estratégica de quem ele é, muito claro. Aqui no Brasil, ninguém sabe quem ele é. Todo mundo quer ser campeão, esse é o que ele é. Só que não, ninguém, é impossível todo mundo ser campeão. Só um vai ser campeão todo ano. Então, concorda? Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que clubes que têm faturamento muito menores, né, é muito difícil ser campeão, porque futebol é dinheiro, não adianta. Não adianta você ter um clube que fatura 50 milhões de reais e achar que você vai competir de igual com o Palmeiras ou com o Flamengo ao longo de um campeonato de 38 rodadas. Isso não vai acontecer. Não tem como. Então você precisa saber quem você é. Você vai determinar o que você quer, quem você é. Em função disso, você vai conseguir montar um plano estratégico que vai definir o que você precisa fazer e qual é o seu negócio, seu plano de negócio, né? Quando a gente foi lá no Lance, por exemplo, a gente sabia que era um clube pequeno, tinha um faturamento pequeno, estava na Série B do francês, e que o grande negócio, o grande valor agregado deles, qual era? Era principalmente a capacidade de conseguir contratar jogadores que estão debaixo do radar, que a maioria dos clubes não estão vendo, que esses jogadores têm valor, e expor eles no campeonato de forma com certo sucesso e vendê-los, né? Por quê? Porque eles chegaram e falaram assim: nós somos uma fábrica de contratar jogador, formar jogador e vender jogador. E com isso a gente vai conseguir mais dinheiro, vamos contratar mais jogadores, daqui a pouco a gente já está em outro patamar, né? Inclusive, um dos grandes negócios que a gente fez foi descobrir um jogador francês que estava na terceira divisão alemã, que foi comprado por um valor irrisório, muito baixo, e que em um ano terminou indo para a seleção da França e disputou a Copa do Mundo. Então, até lá, você tem esse tipo de possibilidade. Então, você precisa saber quem você é. A venda dos jogadores aqui, de qualquer tipo de jogador, ela é feita baseada no desespero de pagar contas. Não é uma estratégia pensada. O cara vende os jogadores porque ele tem demanda de compra da Europa e ele precisa fechar as contas, então ele vende. E aí tanto faz se o jogador é vendido por 5, por 15. A coisa mais comum, eu tenho vários estudos que a gente fez sobre isso, a coisa mais comum no Brasil é você ter jogador vendido por 100 e os clubes europeus depois revendem por 500. Isso é o normal. É o que mais acontece. Aí você fala, poxa, por que que o brasileiro não forma jogadores para vender por 500? Porque ele não consegue. Por quê? Porque ele precisa pagar a conta. E a necessidade de pagar a conta no mês a mês faz que ele vende literalmente as pratas da casa. Esse é o primeiro ponto. A questão das arenas é uma questão muito interessante e que eu acho aí uma coisa mais profunda. Acho que no Brasil existe uma dificuldade imensa de enxergar o jogo de futebol como entretenimento. Acho que isso é uma falha de visão dos clubes brasileiros. E aí vão falar, mas como é que você pode falar isso? Como é que você prova isso? Eu acho que o movimento das ligas, ou da criação de uma liga brasileira, que até hoje não conseguiu, e tem duas ligas competindo, é a prova do que eu estou falando. Não precisa ir muito longe. Não precisa acreditar, de novo, não precisa acreditar em mim. É só ler o noticiário, né? E aí, o que, que acontece? Uma arena de futebol, ela é uma arena que recebe jogo de futebol, vamos lá, duas vezes por semana. Quando você está na Série A, né? Na Série B, talvez um pouco menos, mas que seja duas vezes por semana. Então, você abre na quarta e no domingo, para facilitar. O resto da semana, que são 5 dias, você está fechado. Só que você tem que bancar a conta. E você não vai conseguir bancar a conta de 7 dias em 2, que é o que todo mundo acha que dá para fazer. Alguns conseguem, claro. Né? Se você é o Flamengo, o Corinthians, você consegue. Mas se você é um time pequeno, você não consegue. Não tem como. Então, o que acontece? Você vai perder dinheiro, você vai se endividar, você vai ter que vender jogador, e você entra num círculo vicioso. Né? Então, você precisa mudar essa mentalidade. Você precisa enxergar que o jogo é uma oportunidade de entretenimento e que as pessoas que estão lá não são torcedores, são seus clientes. E que você tem que tratar esse cliente da mesma forma que você trata qualquer cliente de entretenimento. Ou seja, ele pode ir num jogo de futebol, ele pode ir para o cinema, ele pode, sei lá, assistir outro tipo de evento, né? E quando ele vai para o futebol, ele tem que ter uma proposta de entretenimento, uma experiência positiva. E as experiências, na maioria das vezes no Brasil, se você tirar o resultado do jogo, a experiência fora isso não é boa. Então, não adianta você ir ver um jogo, se o cara ganhar, você está feliz, independentemente da experiência da arena, mas se seu time perder, você está infeliz. Você vai estar infeliz se o time perder, mas se você poder proporcionar uma boa experiência para o seu cliente, melhora muito. E aí você volta para a questão do patrocinador. Eu estou me alongando um pouco, mas é só para tentar ir a fundo para que seus alunos possam entender. E aí você vai para a questão do patrocinador. Quando você vê os patrocinadores de futebol no Brasil, você não vê grandes marcas como você vê na Europa. E por que que aí você vai falar assim, é que no Brasil não temos grandes empresas. Não, muito pelo contrário, nós temos grandes empresas. Sim. Elas só não se envolvem com o futebol. E por que que elas não se envolvem com o futebol? Eu acho que essas questões são questões fundamentais. E o futebol como indústria, entre aspas, porque não é uma indústria, mas o futebol como ecossistema, como o que você quiser chamar, nunca se preocupou com essas questões. Como grupo. Enquanto o futebol brasileiro não entender que o grupo futebol brasileiro, que o produto futebol brasileiro é muito mais importante que a soma das partes, o futebol brasileiro não vai andar.
Sim.
E eu acho que esse é o principal problema que a gente enfrenta hoje. Ah, ele melhora. Claro, melhora porque tudo melhora. O mundo melhora, a tecnologia melhora, as arenas ficam melhor, a infraestrutura fica melhor, mas a qualidade do jogo não é boa. As pessoas hoje preferem assistir jogos lá de fora do que jogos daqui, a gente sabe que isso é verdade. E aí quando você traz, voltando à sua pergunta, jogadores velhos lá de fora que vêm para cá em fim de carreira, isso não ajuda. Né? Então, Ah, mas por que que você não... Ah, porque os caras lá têm mais dinheiro. Mas a pergunta não é porque eles têm mais dinheiro, porque a Europa é mais rica que o Brasil. Não é isso. Essa resposta é uma resposta fácil e preguiçosa. A realidade é que os clubes europeus, não todos, mas uma imensa, uma grande maioria, fez um trabalho profundo nos últimos 30 anos de reestruturação, um trabalho estratégico muito grande que transformou esses clubes de futebol em negócios, em grandes negócios. Isso falta no Brasil.
É, você tocou num assunto extremamente importante. Eu acho que a sua fala foi assim, perfeita, principalmente que está bem alinhada com o que eu trabalho em sala de aula. E você toca num assunto importante, porque me faz lembrar, né, que nós estamos num mercado de entretenimento e por mais que um clube possa se preocupar, se estruturar e ter uma gestão eficiente, buscar qualidade no seu espetáculo, ele sozinho não consegue, porque ele depende do outro time. Né? Ele joga contra um outro time e o outro time é fundamental para que se tenha um espetáculo. E ele joga dentro de um campeonato e tem alguém administrando esse campeonato. E esse campeonato precisa também ser bem administrado. E muitas vezes a gente vê as entidades que deviam cuidar, né, desse campeonato, do clube, dando pouca importância. Eu monto os jogos, disponibilizo onde vai jogar, quem vai apitar. Na CBF, a galinha dos ovos de ouro é a seleção brasileira, que nem jogadores que atuam no futebol brasileiro, que poderia ser uma vitrine para esses jogadores, para os clubes, poder vender melhor os seus jogadores, também não estão preocupados em fortalecer os clubes para que esses clubes possam ter uma competitividade maior para fora e possa vender bem os seus jogadores, né? Muitas vezes administram a seleção brasileira, os amistosos da seleção brasileira, que são extremamente lucrativos, né? E que, às vezes, cuidar de campeonato dá muito trabalho, são muitas semanas, são muitas rodadas, e já tem o dinheiro que vai entrar definido, né? E a receita já está pronta. Eu acho que falta também essa visão do entretenimento que possa unir os times, né? Com as confederações, as federações, e entender esse negócio como realmente um negócio de entretenimento. Por isso que eu acho que a sua fala ela é perfeita. Falei alguma coisa inadequada, Alex?
Não, muito pelo contrário. A única coisa que eu talvez analisaria com um pouquinho mais de cuidado, e isso eu estou falando porque eu vi isso acontecer na Europa, é que a CBF ela cuida com mais carinho da seleção brasileira por um motivo muito óbvio, eu acho, inclusive, que ela está certa. Ela está no controle da seleção brasileira. Né? Ela está no controle das receitas comerciais, ela está no controle das receitas de patrocínio, etc. Ela está no controle técnico, ela que escolhe o técnico, ela que escolhe a comissão técnica. Ou seja, a CBF é o clube da seleção brasileira. Então tá certo ela cuidar disso. Ela não... Quem tem que cuidar dos clubes são os donos dos clubes, né? Que é o que estão tentando fazer, mas que não conseguem por vários motivos. Então eu acho que a CBF está correta. Inclusive eu defendo, assim como na Europa, que as federações cuidem de suas seleções. A federação francesa cuida da seleção francesa, a espanhola também, por aí vai. Quem cuida dos campeonatos são as ligas profissionais, que têm gestão independente, que têm times com alta experiência e expertise em transformar esse produto num produto extremamente vendável. E é só você ver o sucesso do campeonato inglês. Ele não acontece por acaso. Né? A Premier League hoje é a maior liga do mundo. Disparado. Disparado. Não tem nem né? Assim, é piada. É comparar com o resto. Os clubes ingleses hoje, você tem aí pelo menos 6 clubes todo ano, 5 a 6 clubes que disputam ali os primeiros lugares. E você tem vários clubes que disputam a venda de jogadores. Eu, por exemplo, esse ano passei 4 ou 5 meses estudando o case do Brighton, na Inglaterra. Né? Estive lá, falei com o pessoal. que é um case absolutamente incrível, um time pequeno que conseguiu se tornar um dos maiores vendedores de jogadores da Premier League. Então, tudo isso por quê? Porque, de novo, vou voltar ao que eu falei antes. Porque eles definiram quem eles são. Eles definiram o seguinte: a gente não vai ser campeão inglês, a gente não vai ganhar Champions, não é esse o nosso papel. A gente pode até ganhar, mas a gente sabe que não é esse o papel. Então, vamos ver o que, que a gente é, o que, que a gente tem capacidade de fazer bem, melhor que os outros. A gente tem capacidade de comprar jogador que eles não estão comprando, de formar esse jogador e de vender esses jogadores para os grandes times ingleses por muito mais valor. E é isso que eles acabam, e é isso que eles fazem, com bastante sucesso, né? Então, cada um tem que saber o seu lugar, né? Qual é o lugar, qual é a sua pretensão, o que, que você está procurando. E os campeonatos europeus, aí eu pego, por exemplo, o italiano, o espanhol, o francês, o alemão, estão melhorando nesse quesito e estão chegando lá, né? Mas a gente aqui tem uma dificuldade imensa de se juntar e de entender que o todo que é maior que a soma das partes, infelizmente.
Sem dúvida alguma. Alex, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, é um papo muito gostoso, né? Dá para perceber o quanto você conhece, o quanto você tem de informação relacionado à gestão esportiva. E eu gostaria até de deixar um convite para que mais à frente possamos tratar novamente de alguns assuntos que foram tratados aqui de uma forma, às vezes, um pouco mais superficial, que foi um bate-papo mais aberto, mas que a gente pudesse tratar alguns aspectos relacionados à Arena, especificamente. Eu acho que são temas interessantes para falar. Eu queria, nesse finalzinho, que você deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, também deixasse contato, caso você tenha algum site, enfim, alguma forma, uma rede social, alguma forma dos alunos, de repente, que eu tenho vários alunos que estão fazendo trabalhos de monografia, TCC, dissertações, e eles ficam fascinados quando encontra um profissional que possa abastecê-los de informação para criar suas pesquisas, os seus estudos. Então, eu queria deixar esse espaço para que você falasse com os nossos ouvintes.
Bom, primeiro, agradecer o tempo aí de vocês, essa oportunidade. Estou, de novo, à disposição para voltar quando vocês precisarem para falar de qualquer outro assunto relacionado a futebol, de forma talvez mais aprofundada em alguns temas específicos. Eu geralmente uso meu LinkedIn. Meu LinkedIn é realmente um instrumento onde eu uso para escrever alguns artigos, falar um pouco do futebol em geral. Então, qualquer contato por lá será bem-vindo. É meu nome mesmo, Alex Bourgeois, está lá no meu LinkedIn e ali eu converso com o pessoal.
Ok, mais uma vez, obrigado por você disponibilizar esse tempo conosco e, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!